toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A estiagem vem afetando e comprometendo a produtividade das lavouras. A frustração de produção já é uma realidade. O que fazer agora para pagar o crédito rural? Calma. A Vargas Dávila Assessoria no Agronegócio tem a solução. Estamos aqui para ajudar o produtor rural na renegociação, alongamento e prorrogação desses créditos junto às cooperativas, bancos e fornecedores. Não entregue seus bens para os bancos. Converse com um de nossos especialistas. www.vargasdavila.com.br. WhatsApp 519-9253-1751.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
os percevejos e as moscas brancas podem causar danos irreversíveis na plantação de soja. Não se você tiver um poder de outro mundo. Chegou o Maxan, da Ihara. O único inseticida com duplo residual, efeito ovicida para percevejo e único que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Mande as pragas para longe com Maxan. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Você está a um passo mais perto de alcançar a eficiência real nas suas operações da fazenda. Conheça a Otmis, a marca de agricultura de precisão da Jacta, que tem todas as tecnologias para fazer seu negócio crescer, não importa o tipo de operação ou marca de equipamento. Melhore a qualidade das aplicações, reduza sobreposições, amassamentos e falhas, com barras de luzes, corte de seções e piloto elétrico. Otmis, tecnologias para novos tempos.
Sulboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Alô?
Amigos da Voz do Campo, o hino nacional do Brasil, rodando aqui na abertura do programa A Voz do Campo, mais uma edição na vida de todos nós, nesse mês de abril, já indo para o final de abril de 2022. Estava agora pensando aqui que A Voz do Campo, agora no mês de junho, está completando 14 anos no ar, 14 anos de programa A Voz do Campo, comunicando, unindo o Brasil agrícola, trazendo aí a informação, o conhecimento do setor agropecuário brasileiro e mundial, falando da produção de alimentos, falando da agricultura brasileira, especialmente. Rodamos o Brasil de norte a sul, do Iapoque ao Chuí, transmitindo as informações do agro brasileiro aqui na Voz do Campo. 14 anos, agora no mês de junho. Bom dia a você que nos acompanha em diversas regiões agrícolas do Brasil e também não agrícolas. Pessoal que nos acompanha na rede mundial de computadores, na internet, na rede social, nosso bom dia a você que está nos acompanhando aí. Nos quase 10 mil aplicativos em telefones celulares pelo Brasil afora, você que está no celular nos acompanhando, bom dia para você. É a Voz do Campo que está no ar. Quero fazer aqui leitura antes de trazer aqui algumas informações importantes, alguns comentários e ponderações da agricultura brasileira. Eu quero aqui ler um versículo bíblico da palavra de Deus, né? E a gente, como cristão que somos, né? Vamos reverenciar a Deus que fez os céus e a terra, o dono da vida. Vamos ler um versículo bíblico que está no livro da Bíblia Sagrada, em 2 Crônicas, no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 9 e 10. 2 Crônicas, capítulo 26, né, versículos 9 e 10. Diz assim: também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. O rei de Israel, rei Uzias, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 10, fala que o rei de Israel da época era amigo da agricultura, e ele edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque ele era amigo da agricultura. Ele mandou fazer cisternas, fez muitas cisternas, que é o que a gente quer fazer hoje nas APPs, nas campinas e nos vales desse Brasil abençoado por Deus. Nós queremos, através do projeto de lei 36 de 2020, projeto nosso, né? Somos relator desse projeto, já aprovamos na Comissão da Agricultura, deve ir para a Comissão de Meio Ambiente, e continuar a tramitação na Câmara dos Deputados até que, se Deus quiser, vire lei PL 36, que permite o agricultor usar APP e fazer reservatório de água, juntar água, armazenar água, né? Essa será uma das grandes alternativas no combate à estiagem, à seca. Quando faltar chuva, né, tem o reservatório de água para irrigação e para os animais e para sustento da propriedade rural como um todo. Então, nossa luta, nosso trabalho como deputado federal é fazer projetos de lei, fazer leis que protejam o agricultor e que garantam renda na propriedade rural, que protejam o agricultor e que garantam renda na propriedade rural, como esse PL 36 aí, que trata de permitir o agricultor a fazer um reservatório de água em APP, né? Ele usar APP aí e fazer um reservatório de água. Vejam vocês que aqui na palavra de Deus, na Bíblia, já falava o rei de Israel da época lá, né? Rei Uzias, ele já cavou muitas cisternas, fez muitas cisternas, poços artesianos, ou seja, reservatórios de água para que os animais não tivessem falta de água em época de estiagem e de seca. A importância, né, e a sustentabilidade, já naquela época, lá na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, é importante. É a prevenção, né? Para que a gente não venha chorar o leite derramado. A questão da agricultura é uma questão de segurança alimentar, né? É preciso as pessoas ter alimento na mesa, alimento com fartura e com preço bom também. Para isso é preciso incentivar o setor produtivo, para que ele produza mais, para que tenha mais alimentos, mais fartura e um alimento barato na mesa das pessoas. Esse é o maior dos objetivos, leis que protejam os agricultores no campo. E a APP, né, o agricultor usar a APP, nós temos um grande exemplo, eu conheci um exemplo real na fazenda da família Strobel, em Condor, no Noroeste Gaúcho. Né? A família Strobel, Daniel, Jorge Strobel e a irmã deles também, família Strobel, tem lá um reservatório de água em APP. Muita sustentabilidade, fantástico, né? Que eles fizeram lá nos anos 70, 80, esse reservatório de água, usam hoje para irrigação, né? E agora, durante a estiagem no Rio Grande do Sul, naquela área ali que eles têm aquele reservatório e que tem irrigação, né, a produção foi normal, né, a colheita foi dentro da expectativa e do objetivo deles, porque tem o reservatório de água e podem fazer a irrigação. Então, é extremamente importante esse projeto de lei que Marcelo Brum, como deputado federal, relator, aprovamos na Comissão de Agricultura e o projeto está na Câmara dos Deputados para virar lei, né? Permite o agricultor usar a APP e fazer reservatório de água. Por que na APP? Lá está as nascentes e é preciso a comunicação das águas. Quanto mais águas perto da água, mais água tem, mais forte fica. Então, por isso, um reservatório de água do lado de uma nascente. Quanto mais água, melhor é. Mais se fortalece a água, mais se comunica, mais flui água. Então, a importância desse projeto, né? De nós fazermos virar lei no Brasil e o agricultor puder fazer aí um projeto, um reservatório de água em APP. Então, é muito importante, até para a gente se concentrar aqui, para a gente trazer informação de qualidade para as pessoas, uma concentração e um foco na Voz do Campo nessa manhã de sábado, um objetivo de trazermos o conhecimento para as pessoas. Aliás, falei em conhecimento, está aqui, ó. Olha aqui esse projeto de lei aqui. Esse não é projeto de lei, esse é um projeto nosso, não é projeto de lei. É um projeto que eu quero desenvolver no Brasil, que é as salas digitais da agricultura. Esse é um projeto que eu tenho todo interesse, quero trabalhar esse projeto aqui, sala digital da agricultura. Esse não é um projeto de lei, viu? Quero mandar um abraço ao Cancião, Carlos Cancião, mandar um abraço ao meu amigo Celso Villani, né, lá em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Um abraço, Celso, sempre atuante, sempre acompanhando a Voz do Campo. Um abraço ao povo da Fazenda Pejuçara, em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Um abraço a vocês, obrigado aí pelo carinho de toda a família Villani, que nos acompanha no Mato Grosso do Sul. Um abraço, Celso Villani. O César Stumpf, aqui no Rio Grande Amado, está lá no Bororé, Maçambará, me mandou uma foto do granizo que caiu essa noite lá no Bororé, em Maçambará. Cada pedra de granizo do tamanho de um ovo. Cada pedra de granizo do tamanho de um ovo caiu no Bororé, Maçambará, nessa noite aí, início da noite da sexta-feira, ontem, né, e trouxe grande preocupação a todos os moradores lá. E produtores rurais lá do Bororé, Maçambará. Um abraço, César Stumpf, na estância Bonfim, em Maçambará. Um abraço a você, a divisa aí de Maçambará com Itaqui, César Stumpf, da estância Bonfim. Um abraço a você, Stumpf, e a toda a tua família aí. Obrigado sempre pela companhia. Um abraço ao meu amigo radialista Oliveira Júnior. Um abraço, Oliveira Júnior. Está em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, nos acompanhando. Um abraço ao Oliveira Júnior, né, grande comunicador, veterano do rádio, que há muitos anos, né, milita no rádio, comunicador, né? Foi um dos caras que me incentivou a entrar na comunicação lá no início dos anos 90, há 30 anos atrás. Um abraço, meu amigo Oliveira Júnior. Tem uma baita voz, Oliveira, viu? Um abraço a você. Oliveira, conhecimento, tá aqui, ó. Projeto nosso, eu quero desenvolver esse projeto aqui pelo Brasil. Nós precisamos dizer para as crianças brasileiras, principalmente nas escolas brasileiras, de onde que vem o pão de queijo, Será que as crianças brasileiras sabem da onde vem o pão de queijo? Pensa comigo aí um pouquinho, viu? Será que as crianças brasileiras sabem de onde vem o hambúrguer? Ah, que coisa boa o hambúrguer, né? Chega ali pelas 4 ou 5 da tarde, você passa por uma loja de conveniência desses postos que tem aí bonitos nas cidades, num McDonald's, num Burger King, no qual é o outro, Claito, que tem aí o como é que é o nome do outro, esqueci, Michele, o Subway, isso, passa nessas conveniências aí, ali pelas 4 ou 5 da tarde, dá uma vontade de comer um hambúrguer, né? Dá uma vontade de comer um hambúrguer. Aí eu falo para vocês, eu digo para vocês, as crianças brasileiras sabem de onde vem o hambúrguer? Hã? 99%, quase 100%, não sabe de onde vem o hambúrguer. Ah, não sabe. A criançada brasileira não sabe. E nós precisamos, como governo, como lideranças, como políticos, né? Precisamos desenvolver projetos para levar o conhecimento para as crianças brasileiras, para que elas saibam de onde vem o alimento, né? Da onde vem o hambúrguer? Da onde vem o hambúrguer? Um abraço, Leonir Perlin. Tu tá no Itacurubi ou tu tá em Pejuçara, hein, Perlin? Grande Perlin, grande amigo, produtor rural, família tradicional de produtores. Um abraço ao Perlin, à família. Grande abraço, Perlin. Muito obrigado pelo carinho e a participação de sempre. Os amigos que estão falando com a gente aí e estão mandando a sua mensagem. E você que está nos ouvindo, diga da onde você está nos ouvindo. Vamos lá. Não é só o... Será que é só o Perlin e o Celso Villani e o César Stumpf que estão ouvindo? Ó, o Evoli Neves, em Acorá. Um abraço ao povo da região Celeiro, Santo Augusto, em Acorá, Chiapeta, a grande região Celeiro que escuta a rádio dos Marodim, do Pedro Marodim, do Renato, a rádio Ciranda FM, a potência da região Celeiro. Um abraço a vocês da região Celeiro que nos acompanham, em Acorá, prefeito Everaldo, prefeito Éder de Chiapeta, prefeita Lilian de Santo Augusto, o Fernando Manjabosco, em Coronel Bicaco. Um abraço a vocês que nos acompanham na região Celeiro. Um abraço, Evoli Neves, de Inhacorá. Um grande abraço a você. Muito obrigado aí pela audiência. Está dizendo que está acompanhando a Voz do Campo. 14 anos a Voz do Campo no ar, hein? Um abraço ao meu amigo Otto Marianck, em Chiapeta. Ao secretário da Agricultura, Dorminha, de Chiapeta. Um abraço, secretário Dorminha. Um abraço a vocês aí em Chiapeta. Que região maravilhosa, né? Região de muita produção aí, hein? Um abraço, Marodinho. Tu tá escutando, Marodinho? Ei, Marodinho, tu sabe de onde que vem o hambúrguer, Renato? Hã? Sabe, né? Da onde que vem o hambúrguer? Tem, a criançada acha que é uma máquina que faz o pão de queijo, que faz o hambúrguer, né? E não é uma máquina. A máquina industrializa. A máquina faz o processo final. Mas o hambúrguer nasce no coração do agricultor, quando o agricultor diz para sua família, para os seus agrônomos, para os seus colaboradores, vamos plantar trigo. É aí que nasce o hambúrguer, nasce no coração do agricultor, né? Que coisa linda essa história, ainda um filme da Netflix. Aliás, nós temos um projeto audacioso. Nós vamos fazer um filme disso e vamos mandar para a Netflix. Tem tanto filme de tantos temas. Por que que não tem um tema da produção de alimentos mostrando para a sociedade mundial brasileira da onde que veio o hambúrguer? Da onde que veio o pão de queijo? O hambúrguer nasce no coração do agricultor. O agricultor chama os seus filhos, a sua família, seus agrônomos, seus colaboradores e diz, eu quero plantar trigo para que o povo coma hambúrguer no McDonald's. É essa a história, essa é linda a história do agricultor. Essa é a real do agricultor. E aí vem suinocultor, o hambúrguer tem suinocultor, tem produtor de leite. Né? Sem leite vão fazer pão aonde? Vai ter queijo da onde? E todos os ingredientes. Né? E tem outra coisa muito importante. Então esse projeto aqui eu quero desenvolver com as crianças, as escolas, os municípios, parceria com os municípios, para levar conhecimento da agricultura, né? Para mostrar para as crianças da onde que vem o chocolate, da onde que vem o sorvete, da onde que vem o fundi. Então é muito importante nós mostrarmos esse conhecimento para a sociedade urbana, especialmente. E sabe qual é o resultado disso na política? Na política, veja bem, por que que não se elege muitos políticos ligados à agricultura? Porque a imprensa brasileira massacrou, né? Massacrou a agricultura brasileira, dizendo que os agricultores são destruidores da natureza, assassinos, destrói a natureza, enfim, levaram essa mensagem e a sociedade recebeu muito essa mensagem. E chega na hora da política, eles não votam muito em políticos que são identificados com o agricultor. Né? Daí eles preferem votar em contra, viu? Mas votam em jogador de futebol, votam em artista, né? Mais nos hippies, né? Manuela Dávila é hippie, né? E aí votam nesse tipo de gente. Porque eles se apresentam com uma ideia legal e acabam convencendo as pessoas. Por isso a importância da política, da agricultura, da comunicação, de verdade para as pessoas e principalmente trabalhar com as crianças. Né? É um trabalho a longo prazo? É, mas é fundamental para o futuro da nação, para o futuro do Brasil. Né? Trabalhar com as crianças, mostrando para as crianças da onde que vem o hambúrguer, da onde que vem o picolé, da onde que vem o chocolate. Então, esse projeto quer instalar salas digitais da agricultura nos municípios, parceria com os municípios, com as prefeituras, com as escolas, instalar aí salas digitais da agricultura. Esse é um projeto que eu quero desenvolver no Brasil, se Deus quiser. E tem outra ideia interessante, né? que é colocar ali nos grandes shoppings do Brasil uma fazendinha digital. Sabe aonde tem ali as pracinhas de brinquedo das crianças? Por que que nós não podemos colocar uma fazendinha digital ali? Inclusive com animais, né? Envolvendo ali, não o animal verdadeiro, mas colocar ali digital, no mundo digital, e trazer as crianças e mostrar para as crianças de onde vem o hambúrguer, de onde vem o sorvete, de onde vem o chocolate. Isso é cultura, isso é conhecimento verdadeiro, né? E o conhecimento liberta. E nós precisamos mostrar para as crianças brasileiras. É um projeto que eu quero desenvolver. Não é um projeto de lei, é um projeto, né, que nós queremos desenvolver no Brasil em parceria. Né? E nós estamos buscando apoiadores e parceiros aí para nos ajudar. Inclusive, nós temos, né, veja bem, deixa eu dizer para vocês, dar uma notícia para vocês aí, ó. Prestem atenção. Eu sei que o Leonir Perlin está me mandando mensagem ali, Perlin, né? Da questão do Ministério da Agricultura, né? Da questão da prorrogação dos custeios, né? Do pessoal que teve o problema da estiagem, da seca, no Rio Grande do Sul especialmente. Né? Então, o pessoal do Ministério da Agricultura, que demorou muito, né? O Ministério da Agricultura, em tomar decisões aí, né? Para resolver o problema dos financiamentos da lavoura passada que teve um problema no sul do país com a seca. Então, isso dificultou bastante a vida do agricultor. Eu, inclusive, tive essa semana na família Macanhã, em Cruz Alta, Pejuçara, fazenda da família Macanhã, em Pejuçara, em Cruz Alta, região central do Rio Grande do Sul, né? E áreas de pivô, ainda colheram, né? colheram normal. Agora, em área sem pivô, ali na região de Cruz Alta, gente que colheu 3 sacos de soja, gente que não colheu nada, nem a máquina colocou na lavoura. E foi todo o Rio Grande do Sul aí um problemão seríssimo, né? E o Ministério da Agricultura demorou um pouquinho aí para anunciar medidas de combate a esse problema, que é os financiamentos. Imagina, eu até fiz um vídeo lá no Macanhã, eu com o Lucas, eu fiz um vídeo, eu pedi para o Lucas, bota a plantadeira na lavoura aí, Lucas, só para nós fazer o vídeo e transmitir essa mensagem. Qual é a mensagem que eu quis transmitir? Eu disse, o Lucas passou com a plantadeira e nós fizemos um vídeo explicando que o agricultor, quando ele coloca a semente embaixo do solo, não é apenas um grãozinho, não é apenas a semente, mas o que está por trás da semente. Vidas, sonhos, famílias, suor, dedicação, comprometimento, né? E milhões de reais. Tem propriedade rural ali que, na planta, eles enterram 5 milhões, 8 milhões, né? 10 milhões, são enterrados no solo. Está tudo dentro da semente. Plantou, tem adubo, tem todos os produtos para fazer a lavoura, toda a tecnologia que está na semente, tudo é enterrado no solo. Né? Tudo é enterrado no solo. E aí, como é que faz? Aí ele fica, ele plantou, enterrou no solo 10 milhões. E ele fica olhando para o céu, pedindo a Deus que mande chuva, sol, né? Que o clima seja favorável à agricultura. Uma indústria a céu aberto. Então, a importância, né, do agricultor. E, principalmente, o que vem dali debaixo do solo? A planta, né? E aí tem uns que no Brasil, né, por omissão dos bons, os maus quase que tomaram conta e fizeram um estrago no Brasil. Né? Fizeram um estrago no Brasil. Perlim, escuta o que eu vou falar. Epitácio Barzotto, escuta o que eu vou falar agora. Escuta o que eu vou dizer. Fizeram um estrago. Dividiram os agricultores no Brasil. Já com o plano de fragilizar a classe para depois entregar para os de fora, entregar para os estrangeiros, como estão fazendo o projeto de venda de terra para estrangeiro. Eu sou contra o projeto de venda de terra para estrangeiro. Inclusive, como deputado, criei um projeto de lei. Eu criei um projeto de lei que cria uma linha de crédito para os jovens agricultores comprar terra. Como deputado, eu criei esse projeto, está protocolado na Câmara dos Deputados, para os jovens agricultores comprar terra. Mas vejam bem o que fizeram. Dividiram os agricultores. Agricultura familiar e agricultura empresarial. Os grandes, agricultura empresarial. Os pequenininhos, agricultura familiar. Isso é uma baita de uma mentira, uma baita de um engano. Isso é engano, isso é mentira, Villani. Celso Villani, escuta o que eu estou dizendo, Celso Villani. Isso é mentira. Agricultura familiar, né? Toda agricultura em que a família está trabalhando é uma agricultura familiar. Não interessa o tamanho da propriedade. Não é por tamanho que tu diz que é agricultura familiar e que é agricultura empresarial. Aí eles fizeram, olha o plano, agricultura empresarial, agricultura familiar, e eles disseram, né, eles disseram que a agricultura familiar produz 75% do alimento que está na mesa das pessoas. E aí toda a imprensa que não tem conhecimento sai divulgando. E essa mensagem, tem um ditado que diz que a mentira, de tanto falar, ela vira verdade. Essa é a real. Essa é a real. Vocês estão entendendo? Né? Vocês estão entendendo? Né? Então, para dividir os agricultores uns contra os outros, e aí se divide os agricultores. E nós precisamos ter entendimento de que o agricultor é um só. Tem uma hectare, produz alface, produz cenoura, moranguinho, torta de moranguinho, doce de moranguinho, né? Suco de morango, que mais? Então, todo agricultor, uma hectare, o cara tem 1.000 hectares, é um agricultor familiar. Agricultura familiar é aquela que a família está trabalhando. Ah, quantos hectares? Tem 2.000 hectares. É um baita produtor, é grande produtor. Sim, e é agricultura familiar, porque a família está trabalhando na propriedade. O Celso Villani, Maracaju, Mato Grosso do Sul, é agricultura familiar. Toda a família dele está trabalhando na fazenda, uma grande propriedade rural no Mato Grosso do Sul, e é uma agricultura familiar, porque toda a família está trabalhando. Identidade, essência, verdade. É esse o problema do Brasil, pessoal. Porque, Perlim, eu conversei com o Leonir Perlim essa semana, produtor de pejuçara, eu fico louco, Perlim, né? Porque aí eu vejo esse problema que tu tá aí, Perlim. Faz quantos anos que é o mesmo problema, Perlim? E por que que os que se dizem representantes da agricultura não fizeram projetos de lei para proteger os agricultores? O próprio, a questão da estiagem, quando dá uma estiagem a cada 5 anos, vem eles e fazem reunião. Vamos discutir a seca. Discutir a seca. O que que é discutir a seca? Ah, para ver se... O que que é seca? É quando não chove. Ah, tá bem, professor. É quando não chove. É seca. Discutir a seca é discutir. Por que que não fazem projetos de lei para proteger os agricultores? Por que que não fizeram? Tem gente que gosta de cantar de galo e dizer que faz 30 anos que tá na política. Por que que fizeram projetos de lei para proteger os agricultores? A própria agricultura tem um déficit aí violento de 100 milhões de toneladas de grãos. Por que que não colocaram silos e armazéns nas propriedades rurais do Brasil, lá na propriedade rural, de 2 hectares, de 5 hectares, de 500 hectares, de 2 mil hectares? Por que que não potencializaram os agricultores lá na propriedade, silo e armazém na propriedade? Né? Aí o agricultor ficou, né, tendo que colher e entregar rapidamente, não tem condição de negociar, porque ele tem que entregar a produção, ele colhe e já entrega, aí ele não consegue negociar, ele não tem poder de negociação, né? Essa é a fragilidade, essa é a grande fragilidade, né, que tem. Um abraço, meu amigo Regis, do Mato Grosso, né? Graças a Deus que a gente está aí para falar a verdade, né, Regis? Mostrar a verdade e alertar. Alertar as pessoas realmente, mostrar a verdade. Então, o que que acontece? No bolo chamado agricultura, né, tem muitos que estão levando a maior parte, o melhor pedaço do bolo, e está sobrando um pedacinho desse tamanhinho, assim, ó. O pedaço do bolo é da finura dessa caneta aqui, do agricultor. O agricultor fica com bem pequenininho. Sabe o bico do pão? Sabe, Celso Villani, que coisa boa aquele bico do pão, né? Quando o pão novinho, sabe aquele pão caseiro? O bico do pão, aquele pedacinho bem pequenininho, aquela é a parte do agricultor. O resto fica com os outros, né? Multinacionais, empresas, indústrias, cooperativas, governos, todo mundo fica com esse pedaço do pão melhor, né? O leite ao agricultor, R$1,50 recebe o agricultor, em média, R$1,50 o litro do leite. 10 litros de leite dá 1 quilo de queijo. O quilo do queijo no mercado está R$ 80,00. Mas que diferença essa margem, hein? E para o agricultor, o litro do leite, R$1,50. 10 litros de leite, 1 quilo de queijo. 10 litros de leite, R$15. O agricultor, 10 litros de leite, R$15. Que dá 1 quilo de queijo, R$80. Qual é a diferença que é? R$70 de diferença, é isso? Que loucura, hein? R$70 de diferença. Então, né? É impressionante as diferenças que tem nesse bolo chamado agricultura, né? Onde alguns estão ganhando bastante e muitos estão ganhando pouco. Então, nós precisamos levar o conhecimento e alertar a sociedade brasileira. Mas o que eu queria dizer para vocês, você sabe da Lei Rouanet, né? É, esses artistas aí que puxavam o saco dos governos do PT, né, meia dúzia de artistas, que levavam milhões da Lei Rouanet. Teve artista aí da MPB brasileira, da música popular, que se diz música popular brasileira, que levava, numa pegada só no ano, chegou a levar 10 milhões, 5 milhões, 7 milhões de reais para fumar maconha na Marquês de Sapucaí durante o carnaval. Chegou o cantor aqui no camarote VIP da Marquês de Sapucaí e ele, neste momento, está fumando um baseado. É, ele está fumando uma maconha com 7 milhões no bolso do dinheiro público. Aí se afunda na maconha, na cocaína, né? Dinheiro fácil desse jeito. O governo liberou um projeto da Lei Rouanet de 7 milhões para ele escrever umas meia dúzia de música. E ele fuma maconha na Marquês de Sapucaí e dá risada da cara dos brasileiros. E aí a principal TV do país está lá filmando a chegada do cantor. Claro, o cara com os bolsos cheios de dinheiro fácil, aí vai para a Marquês de Sapucaí fumar maconha e milhões de brasileiros aplaudindo e achando lindo e olhando. Lei Rouanet beneficiou meia dúzia. Com o governo Bolsonaro mudou tudo isso, tiraram tudo isso e aí deu o que falar, né? Aí por isso que os artistas, alguns artistas, né, ficaram bravinhos, ficaram furiosos, odiosos, odeiam o atual governo. Por isso, tiraram o dinheiro fácil para eles fumar maconha e cheirar cocaína, né? Então, esses absurdos é que tem que mudar. Nós protocolamos em parceria com o projeto Semear da família Weber de Coxilha, no Norte Gaúcho, e a Voz do Campo, foi protocolado na Lei Rouanet, está tramitando na Lei Rouanet o projeto nosso da carreta digital, não é a sala digital, é a carreta digital, a carreta digital da agricultura. Essa carreta digital vai visitar os municípios, as escolas e vai levar conhecimento da agricultura, da produção de alimentos direto com as comunidades do Brasil inteiro. Nós vamos levar através da carreta digital. Vamos fazer atrás da carreta, vamos levar uma sala digital lá atrás da carreta. Essa carreta vai custar 3 milhões de reais. Lei Rouanet. E as empresas do agro, inclusive os produtores rurais, que tem ali o CNPJ, que contribui com imposto para o Brasil, eles vão dizer assim: eu quero parte do meu imposto para esse projeto. Está entendendo, agricultor? Está entendendo, empresário do agro? Eu quero entregar parte do meu imposto. Ah, a minha empresa paga 1 milhão de imposto por ano. A minha empresa paga 1 milhão de imposto. Ó, eu quero 200 mil desse valor para o projeto da carreta digital da agricultura. É só comunicar lá ao governo que ele quer destinar, que você quer destinar para o projeto da carreta digital da agricultura. Ok? É isso que nós precisamos fazer. É aí que nós vamos mostrar a verdade para os brasileiros. É assim que nós vamos fazer a diferença. Então, o agricultor, o empresário do agro, não vai precisar tirar nada do bolso além. Ele vai pegar do seu imposto, uma parte do seu imposto, ele vai comunicar ao governo que ele quer, que você quer, que esse valor seja para o projeto que está cadastrado na Lei Rouanet, que é o projeto da sala, da carreta digital da agricultura. Que essa carreta vai levar o conhecimento da produção de hambúrguer, de pão de queijo, de sorvete, de chocolate, vai levar às escolas, às comunidades brasileiras. Tá ok? Nós queremos adquirir essa carreta. Esse projeto custa 3 milhões. Eu não acho difícil esse valor aí, se os empresários do agro do Brasil inteiro disserem: eu quero contribuir com esse projeto. Ah, eu pago 2 milhões de imposto. Eu quero dar 500 mil desse imposto para esse projeto. Isso é uma decisão do empresário do agro, seja agricultor, seja a empresa mesmo, né, que quer fazer uma contribuição com esse projeto. Isso é a verdadeira cultura, conhecimento para as crianças brasileiras da agricultura. Tá ok? Então é isso que nós precisamos. Olha a mensagem, Litieri. Olha essa mensagem aqui, Litieri, a última mensagem que chegou aí do grupo da Voz do Campo aí. Lê tu, Litieri. Lê essa mensagem aqui.
Do Celso?
Do Celso Milani. Lê perto do meu telefone aqui, por causa do microfone aqui. Pode ler aí, Litieri. Lê a mensagem aí.
Estou com 67 anos e nunca vi de um deputado uma rica explicação dessas defendendo nós, agricultores. Parabéns, Marcelo Brum.
Celso Villani, né? Nosso amigo, Mato Grosso do Sul. Isso é mensagem de Pedra 90. E olha o depoimento, ele falou com o coração. Tenho 67 anos. Celso, o problema da agricultura, eu sei que o Perlin está apavorado, juro, quer emprestar dinheiro para os agricultores produzir alimento, chegar a casa de 20% de juros banco. Mas que exploração dos agricultores, querem massacrar os agricultores, querem premer os agricultores brasileiros. Falo em 13% de juro para emprestar o dinheiro agora, que diz que não tem não tem dinheiro mais, então para emprestar para o agricultor fazer a lavoura, 20%. Isso é um crime, isso é um absurdo, um horror,
deixa eu ler,
é um
Marcelo.
Golpe, tá? Mas deixa eu concluir, então. Esse projeto da Lei Rouanet está cadastrado. O pessoal, os empresários do agro, né, que tiverem interesse, podem falar com a Voz do Campo aí. Procure pela Voz do Campo, a Litieri, nós, a gente. Eu sou da Voz do Campo, faço parte da Voz do Campo. O meu negócio, o meu trabalho é a Voz do Campo. É um projeto que está cadastrado na Lei Rouanet, né? E que, através do imposto, empresários do agro brasileiro, né, fazer acontecer esse projeto, né? Não precisa dar nada do bolso ou além do que tu está pagando imposto. É parte do teu imposto. Se tu paga 1 milhão de imposto por ano, tu diz, que comunica ao governo que 200 mil tu quer investir no projeto da carreta digital, do projeto Semear, da família Weber de Cochile e da Voz do Campo. Esse projeto é uma parceria do projeto Semear, projeto social das sementes Weber de Cochile e do programa A Voz do Campo, uma parceria. Isso é um projeto tremendo, né? Esse projeto está cadastrado na Lei Rouanet. Projeto Semear, família Weber, sementes Weber de Cochile, Norte Gaúcho, e programa A Voz do Campo. Está cadastrado na Lei Rouanet, está tramitando na Lei Rouanet para aprovação esse projeto e os empresários do agro contribuir com impostos para conhecimento da produção de alimentos. Quer ver outro conhecimento que eu vou dizer para vocês? Outra mentira que tem no Brasil? Sobre as hidrelétricas. O que, que é a falta de conhecimento? O que, que acontece? Eles dizem que a hidrelétrica seca os rios. É? Que as hidrelétricas, vai terminar com a água, vão acabar a água. Então, eu vou dizer para vocês, bem simples, e vou falar em gaúcho para vocês. Não é português, é gaúcho.
Gauchês.
Hidrelétrica, aquele monte de equipamento lá perto do rio, tá? O Epitácio tem uma usina hidrelétrica maravilhosa em Panambi, no noroeste gaúcho, né? A usina pega a água do rio, filtra, limpa, devolve a água para o rio. E um detalhe, contribui com a natureza, os peixinhos que estão sufocados pela poluição do rio, muitas vezes das cidades, está cheio de nascente e de rios dentro dos municípios, tudo cheio de esgoto, se mistura com o esgoto das cidades. Porque os municípios, na sua grande maioria, infelizmente, não cuidaram do saneamento básico dos municípios. É só você andar e você vai ver em vários municípios brasileiros o problema do esgoto se misturando com os rios. Né? É só você ver que tá dando... Desliga o teu microfone aí, Litiak, tá dando eco lá. Então, o Claito nos ajuda aí, né? Então, veja bem, a usina hidrelétrica instalada no rio, ela pega a água do rio, purifica a água, limpa a água, os peixes respiram melhor, a água fica limpa depois que ela passa pelo processo de purificação de uma usina hidrelétrica, o rio flui melhor e há uma grande contribuição com a natureza, com o meio ambiente, uma usina hidrelétrica. Isso é sustentabilidade. Isso é cuidar do meio ambiente. Uma usina hidrelétrica, um monte de ferro instalado ao lado de um rio, junto com o rio, dentro do rio, ele não pega a água e não, muito menos, termina com a água. A usina hidrelétrica pega a água, purifica, limpa essa água, fica limpinha, cristalina, os peixes respiram melhor a água, tem mais peixes, vem mais peixes, multiplica os peixes.
Oxigena
a água com oxigênio e fica um rio fluindo normalmente e limpo. Tá entendendo o que é a usina hidrelétrica? Só que o que, que acontece? O povo, o pessoal dessa área não se comunicou. Chacrinha disse que quem não se comunica, se trumbica. Não se comunicaram, não disseram para a sociedade. E aqui vai uma crítica construtiva. Muitas vezes eu critiquei algumas entidades, né? Algumas entidades que a maioria dos dirigentes só querem alto salário, ganham 40 mil, 30 mil, 50 mil e ficam só nos gabinetes. E o dinheiro que entra na entidade, que vem do produtor rural, não é aplicado em comunicação. Eu andei falando muito tempo atrás, ficavam bravos comigo, meu Deus, meu diabo, ficavam tudo bravo comigo, ai, me perseguiu, ai, com o Marcelo Bruno, não sei o que, está criticando. Marcelo Bruno está falando a verdade, está mostrando a verdade. Muita entidade, ao invés de fazer grandes projetos de comunicações, eles fazem grandes salários. 50 mil por mês, 40 mil por mês, 20 mil por mês. O que, que você é? Eu sou o diretor de preparação de clima da entidade e tal. Eu sou o diretor superintendente de corporações e relacionamentos da nossa entidade. Eu sou o superintendente internacional de relacionamento com a ONU. Ah, tu é o que te relaciona com a ONU? Ah, tu tá na linha da ONU. O teu espírito é o mesmo da ONU. É massacrar os agricultores, né? É oprimir os agricultores para que os agricultores não consigam mais produzir e entregam as suas terras para os estrangeiros. Porque tem que fazer algo que proteja o agricultor. E o principal, antes da lei, é comunicação. A grande batalha é a comunicação. É comunicar com a sociedade urbana, mostrar para a sociedade urbana de onde que vem. Olha, o hambúrguer vem daqui, o sorvete vem desse lugar, da sala de ordenha. É isso que precisa fazer. Aí eu sou o superintendente de negócios internacionais, eu sou o diretor de relações estrangeiras da nossa entidade. E nós não podemos viver também, nossa entidade é uma tradição de 200 anos, mas ninguém vive do passado, ninguém vive só da, mas a tradição da nossa entidade, a grande tradição da nossa entidade, nós temos 120 anos que a nossa entidade está aí. E o que, que a entidade de vocês fizeram pelos agricultores? A cada dia, a cada ano, a cada mês, o agricultor grita o mesmo grito. Faz 40 anos que é o mesmo grito dos agricultores. Os agricultores estão lá no campo gritando e o diretor superintendente da entidade está negociando com os estrangeiros. Oh! Geralmente se apresentam assim. E na conta do diretor da entidade cai 40 mil por mês. E o dinheiro vem da onde, Marcelo Brum? O dinheiro vem da onde?
Da colaboração dos produtores com a entidade.
Da contribuição dos agricultores com a entidade. O agricultor contribui e a entidade
enriquece
meia dúzia. E ao invés deles lutar de fato junto aos políticos, aos governos, chamar os governantes na cincha e dizer para eles: olha, tchê, por que que tu não fez um projeto de lei aí para proteger os agricultores, para ele usar a PP e fazer reservatório de água? Tu diz que faz 40 anos, quantos mandatos parlamentar tu tem? 7 mandatos? Bom, 7 mandatos, 7 vezes 5, são 4 anos, 7 vezes 4, são 28. 28 anos que eu sou deputado federal,
e amigo das entidades,
ou deputado estadual. Eu já participei de todas as aberturas da colheita do soja. Eu já participei. Bom, o teu currículo. Vamos ver o currículo do cara que tem 7 mandatos. Eu já participei de todas as aberturas da colheita do arroz. Eu já participei de todas as aberturas da colheita do trigo. Ai, Jesus amado. Ai, Jesus. A Litiele vai ler uma mensagem aqui. Eu acho que eu estou dizendo algumas coisas importantes para agricultores, viu? Fala, Litiele.
Eu achei muito importante essa mensagem do Jackson Scherer, de Unaí. Ele disse assim, ó: a agenda de 2030 da ONU é para aumentar a burocracia e diminuir a oferta de alimentos. Querem que a comida fique cara e não chegue na mesa do pobre. E tem muita gente que defende essa falsa sustentabilidade. Que Deus ajude as pessoas a acordarem. Sustentabilidade para eles não existe. O que existe é produzir alimentos para alimentar o mundo. Todo o setor agrícola deveria se unir e nos libertar dessa agenda. Nós proíbe de usar químicos, nos obriga a rastrear a produção. Isso é para os alimentos ficarem mais caros e não chegar na mesa do pobre. Só não vê quem não quer. Aí o Leonir Perlin colocou um testemunho. Marcelo, só para testemunhar a importância de estocar a água, é sobre as APP, 25/9/2021, a 25/2/2022, não deu 100 metros de água.
100 milímetros.
100 milímetros de água. E agora, nos últimos 30 dias, já chega a 500 milímetros de água, por causa que ele fez uma cisterna.
Litiele, e outra coisa importante de salientar é que se tu fizer, quem tem os dados das chuvas no Rio Grande do Sul, especialmente, o Mauro Costa Beber, eu vou falar com o Mauro Costa Beber. O Mauro tem o controle das chuvas, tem também ali em Santa Bárbara, eu não lembro o nome dele ali, no município de Santa Bárbara, tem também o controle desde 1970. Todo ano é a mesma chuva no Rio Grande do Sul. A média é, chove a mesma coisa. Quer dizer que não falta chuva no ano. É naquele período que não choveu, tá? No período principal da lavoura, que é aí que o agricultor precisa ter um reservatório de água para usar para a lavoura, porque a planta não espera, a planta não combina com o agricultor e com Deus, que é o dono da chuva, que quem faz a chuva é Deus, quem cria a chuva é Deus, através da evaporação das nuvens, da formação, mas Deus é o que controla todo o tempo, todo o clima e toda a natureza, é Deus. Agora, ele não combina com as plantas, né? Que a planta não espera. Ela vem vindo, ela vem desenvolvendo, ela vem desenvolvendo. E ela precisa, para ela desenvolver, ela precisa de um clima favorável. Chuva, sol, né? E os produtos que tem para potencializar a planta. Então, essa é a agricultura que nós precisamos valorizar. Muito importante. Realmente tem uma agenda do bem e agenda do mal, né? E o agricultor também precisa cuidar muito para ver realmente, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é ouro. Eu queria ver esse verso do Evoli Neves, Litiele. Eu acho que eu vou te mandar aqui, tu bota no teu celular aí, e vamos colocar aqui. O Evoli é um repentista gaúcho, produtor rural lá de Inhacorá, Bota esse áudio aqui para mim, porque pode ter certeza que tem um verso aí.
Tem alguém mais no...
Eu te mandei aí. Tá, Litiane?
Tá. Tá dando um eco,
uma merda aqui. É, o eco na transmissão deve ser, Claito. Nossa, tá só ligado o meu microfone, então o eco é na transmissão. Mas, enfim, tá boa a coisa, o pessoal tá acompanhando aí. E, Litiane, bota o áudio aí do Evoli Neves para nós aí. Chega aqui perto e vamos colocar o áudio aí.
Um grande abraço, um bom programa. A ti, a tua equipe e a todos... A gauchada que nos ouve, que está ouvindo o programa, agradecendo ao patrão das alturas pela saúde, pela garra, pelo trabalho e pelas coisas boas que Deus tem nos dado. Depois de passar por tantos problemas, por tantas coisas ruins, epidemia, seca, chuvarada, reflexo da guerra da Ucrânia e da Rússia e outros bichos mais, da falência do nosso próprio país, quando o presidente atual Bolsonaro pegou falido, mesmo assim está conseguindo a tocar o Brasil em frente e realizar obras inacabadas e fazer novas obras. E um time de pessoas que só pensam em destruir, em perseguir, em guerrear, mas temos Deus acima de todos e o nosso grupo dando força ao nosso grande presidente Bolsonaro e com ele, com toda essa equipe, vamos vencer, cruzar todas as barreiras, vencer as batalhas com Deus no coração. Um grande abraço e um bom dia a todos.
Ok, então eu Evoli Neves, produtor rural e ex-prefeito de Inhacorá, na região Celeiro. Tá bem, meus amigos? Nós vamos chegando ao final do programa. Eu ainda quero falar muito ainda. É muito importante o apoio do agro ao presidente Bolsonaro, mas é fundamental. E nós estamos vendo agora a batalha do presidente. É porque o Senado Federal, principalmente o presidente e alguns senadores covardes ou rabo preso, né, que tem medo porque tem processo de corrupção, né, então eles não mexem com os papéis para trazer... uma investigação, uma CPI, um impeachment, enfim, uma investigação sobre o STF, os ministros, quem pode fazer é o Senado Federal. E quem é que coloca os senadores lá, hein? É eu e você, amigo. Então, o agricultor precisa ter consciência disso também, não basta somente o presidente Bolsonaro. Também temos que escolher os congressistas, deputados e senadores que vão fazer as leis no país. E é você que vota, e você precisa votar bem, escolher bem quem realmente você confia, acredita e que você sabe, que você entende que é fundamental para o setor agropecuário brasileiro, colocar pessoas lá no Congresso Nacional. Não basta colocar o presidente apenas. Está aí a luta do presidente Bolsonaro. Se tivesse um Congresso Nacional, na maioria, bem intencionados, sinceros e verdadeiros, não estaria essa situação aí. Já tinha resolvido o problema do STF, o Senado. E são pessoas colocadas por você. É você que vota. E você tem que votar bem esse ano. Escolher o deputado e o senador que você realmente acredita que vai ser importante para mudar a história do Brasil e trazer o valor para o país. E para encerrar, eu, se Deus quiser, né, eu sou pré-candidato a deputado federal. E se eu me reeleger, um dos primeiros projetos que eu quero apresentar é trocar o feriado de carnaval para o feriado do Dia do Agricultor Brasileiro. Né? Se quiserem fazer carnaval, não sou contra. Podem fazer o carnaval no final de semana, pegar algum feriadão, mas não criar o feriado do carnaval. Vamos tirar o feriado do carnaval e colocar o feriado do agricultor. E o carnaval que saia no final de semana, que aproveitem o feriadão que tiver e façam. Mas não me venham com o feriado do carnaval. Vamos trocar feriado do carnaval para feriado do Dia do Agricultor. É isso que nós queremos, tá bem? Amigos, amigas, família agricultora brasileira e amigos que nos acompanham, profissionais da agricultura, amigos, enfim, pessoas que nos assistem, que nos acompanham, muito obrigado. Sábado que vem, 8 da manhã, mais uma edição da Voz do Campo. Falamos um pouco aí das nossas ideias, projetos que nós temos e vamos juntos construir a história de um Brasil, do futuro do Brasil, com sustentabilidade e com verdade. Sustentabilidade tem que ter verdade. Chega, basta de engano, de manipulação, de ilusionista e de mentira. Chega, chega. Chega de representante da agricultura nos gabinetes, ganhando 30 mil, e tu pergunta, o que é que tu fez pela agricultura, tchê? Ah, nem sei o que eu fiz, né? Mas estou ganhando 30 mil por mês aí, de salário na nossa entidade. Deus abençoe o Brasil e a você, agricultor. Sem produtor rural, não tem café da manhã, Claito. Vamos tomar o café da manhã, Claito. E agradecer a Deus e os agricultores. Eu vou tomar o café da manhã. Obrigado, produtores de trigo, de leite, pelo pão, pelo doce de leite. Eu estou com o Mumu aqui para comer com um pãozinho agora, daqueles muito especial. O Mumu. O Mumu vem da sala de ordenha. Produtores de leite do Brasil, obrigado pelo Mumu. Deus abençoe a você.